Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao PodreCast, o seu podcast cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com Antônio Violeta.
Fala, rapaziada.
Com Guilherme Xavier.
Boa noite.
Com Rafael Pomeroy.
Boa noite, Kipuki.
Boa noite, irmão.
Bom, hoje nós viemos falar de um dos diretores mais badalados dos últimos anos, um dos mais comentados dessa nova leva de diretores, Taika Waititi, o neozelandês, ganhador do Oscar, ator de vários filmes muito bons. Então, vamos lá. Dizendo que eu tô muito feliz de estar fazendo esse podcast, que eu achei que a gente não teria oportunidade de ficar uma hora falando de Taika Waititi.
Por quê?
Obrigado.
Que isso,
por
quê,
cara? É assim, ele...
Dá e sobra.
Oscar winner de caralho, mas, tipo, pô, ele ainda é um diretor neozelandês que faz um filme meio bizarro, tá ligado? E eu não achei que...
Ele realmente conseguiu, assim, fazer o nome, né? Porque ele tem um estilo muito próprio. Eu e muitas pessoas, né? Eu acho muito bom, eu gosto muito. É um humor sensacional que ele tem. Mas, assim, ele é um diretor neozelandês que veio de uma indústria do cinema que não é tão presente, não é tão forte. E que fez seu nome, que ganhou Oscar e tá lá dirigindo filme da Marvel, dirigindo filme independente, dirigindo uma porção de coisa. E sendo reconhecido e juntando um monte de fã. Enfim, o nome dele tá aí, é um dos diretores mais promissores, assim, dessa geração. E o cara é incrível, né? Não tem muito o que falar. Eu queria ser amiga dele, porque ele parece ser a pessoa mais incrível do mundo.
Pô, ele parece ser muito
resenha. Ele deve ser muito resenha.
Ele é muito
pra caralho. Pra caralho.
Pô, uma mesinha de bar com ele, com o Bong Joon-ho.
Pô,
fácil.
É demais.
Nossa, que isso.
Pô, ele faz tudo, né? Ele é diretor, produtor, roteirista, ator. O Oscar dele é de roteiro, né?
Exatamente. E a maioria dos filmes dele, né? Pelo menos dos mais famosos, assim, ele faz quase tudo. Acho que em todos ou quase todos os filmes mais expressivos dele, ele atua, né? Ele faz algum papel, mesmo que seja uma coisa muito secundária, tipo, em Thor, ele... Qual é o nome?
Ele atua em
ele
todos
faz um dele. Dos personagens.
Ele e aí, faz a pedra.
Exatamente. Em Jojo Rabbit, ele é o Hitler, né? Ele tem um papel um pouco mais expressivo.
É.
What We Do in the Shadows, ele é também... Ele tem um papel lá. Enfim, sim. Quase todos os filmes dele, ele atua.
No Boy? No Boy, ele é tudo.
É, ele
no
também,
Boy, ele é tudo. Ele é diretor, ator, roteirista.
Exatamente.
Esses três filmes são os grandes papéis deles, né? O Boy, o Professor das Sombras e o Jojo Rabbit. No Thor ele faz o Korg.
Que é o de
Korg,
pedra.
E ele faz o Surtur também. Ele faz o motion capture lá dos dois.
Uhum.
O Eagle vs. Shark, ele é
o irmão.
Do Jared. E no Hunt for the Wilder People.
Ele é o padre lá.
Que é muito.
Esse filme é mó viagem, mano.
Muito engraçado.
Porra, aí eu vi, mano, eu não tava preparado pra isso, não, cara. Foi muito grande.
Mano, e as cenas dele de padre? É muito boa. E aí você vai encontrar uma porta. E depois da porta vai ter o quê?
O que tem aí? É pra só tem que responder. Outra porta.
Cara, essa cena é muito engraçada. Essa cena eu acho que define o que, que é, tipo, o humor dele, assim. É, tipo, é o aleatório, tá ligado? Então, assim, pô, o que, que tem depois da porta? Outra porta, pô. E aí, o que, que tem depois da outra porta? Aí sim tem Jesus. Mas, tipo, você começa a rir dos negócios muito idiotas, sabe? Então, pô, o menino tá lá no rio, aí a mulher tá outro lado. Pô, eu vou te caçar, que nem o Terminator, pô. E aí você começa a rir, igual idiota.
Fala que você é a Sarah Connor, hein? Antes de ficar bombada e guerreira. Não, você é a Sarah Connor.
Mano, eu acho que é muito o que a Antônia falou. Que o humor, ele consegue dar o humor pra... Eu tava falando com o Flash até isso em off. Ele consegue dar humor pra situações muito delicadas, principalmente em Boy e em Jojo Rabbit. Pô, o cara consegue fazer um filme humorístico sobre o Holocausto sem a parada ficar forçada, sabe?
Eu acho isso muito importante. Ele consegue acertar muito no ponto, e ele consegue acertar no ponto em várias situações, assim. Você vê Boy, você vê Jojo Rabbit, que tratam de coisas diferentes, e ele consegue acertar no ponto, sabe, em Thor. Que é um filme de super-herói, que é um filme meio sombrio, de alguma forma, né? É um filme pesado em relação a outros filmes da Marvel, mas que tem um humor que acerta muito, ele consegue balancear na medida perfeita, assim. E você vê, Jojo Rabbit é sobre um menino que tem como amigo imaginário Hitler. Tem tudo pra dar errado. E ele foi lá e ganhou um Oscar. E dá muito certo e é sensacional.
Ele salvou o Thor, cara.
Ele salvou o Thor. Não só Thor Ragnarok é de longe o melhor filme do Thor, né? Mas assim, também não é lá muito difícil. Mas é um dos melhores filmes da Marvel. E isso é muito difícil. Da pegada de humor, pra mim, é o melhor. Ele consegue fugir muito do humor que já era meio de praxe, assim, dos filmes de super-herói, que são umas piadas, umas coisinhas meio clichê já, que já era muito batido, e ele consegue fazer um negócio que pra mim foi bem fora da caixinha, e que é bem diferente e é muito melhor do que tudo que eu já tinha visto. Na minha opinião, é o melhor de humor da Marvel. E eu tô muito ansiosa pra ver o próximo, né? Que tem, promete tudo.
O próximo ele vai despirocar.
agora que ele tem o passe livre.
Se o Ragnarok foi fora da caixinha, né?
Porra. Cara, porque que é isso? Cara, o Thor ia... Cara, eu tenho certeza que ele ia morrer no Endgame. Cara, onde é que você ia levar aquele personagem? Sabe, com toda a base que você tem do 1 e do 2, que são, tipo, porra, dois dos piores filmes de super-herói. E, porra, o que você vai fazer com aquilo? Nada, sabe? E aí, porra, e o Taika, ele tem uma parada que ele trabalha sempre o outsider, né? Você pegar todos os personagens dele, eles são, tipo, outsiders, eles são disfuncionais de uma certa maneira, assim. E o Thor, ele transforma o Thor no outsider, porque, cara, o Thor, ele perdeu tudo, cara. Ele perde os pais, ele perde, não nesse filme, mas depois, ele perde o irmão, ele perde a arma dele. O que que é o Thor, sabe? Ele é um fracassado, assim, até aquele momento. Ele sempre perde, tá ligado? Ele perdeu muita coisa. E o Taika pega isso e, tipo, ele trabalha isso até um certo ponto que ele pega isso e dá na mão dos irmãos Russo e fala assim, toma aqui, trabalhei. E aí os caras fazem aquela cena do Thor com o Rocket. Que, porra, o Thor tá chorando, porque é isso, ele perdeu tudo, cara. E, porra, eu acho muito foda, cara. Esse filme é absurdo, cara. Absurdo. Esse filme é muito foda.
É bizarro, é bom demais.
E é bem o que você falou. Eu acho que os personagens, principalmente os principais, né, eles têm uma sensibilidade que muitas vezes é mascarada por esse humor. Entendeu? E como eu falei, é uma parada que não é forçada. Então, tipo, você não se sente incomodado com o Hitler tentando fazer piada em algum momento, tipo, de tristeza do Jojo. Eu acho que é uma parada muito fluida. E, pô, isso me atraiu demais. Como a Antônia falou, é muito fora da caixinha, do jeito que eu gosto. E, pô, ele me surpreendeu bastante.
E no Boy também, tipo, o moleque de 10 anos, 11, tipo, ele bebe, ele fuma e, sabe, é tratado muito bem isso. E depois ainda tem algumas cenas cômicas, mas, tipo, não é um choque, tipo, caralho, ele botou um moleque pra beber e fumar. Ele consegue trazer isso e deixar condizente e, sabe, visível, assim, tranquilamente pro espectador. Isso, porra, poucos conseguem, sem ficar uma coisa forçada ou... Sério mesmo que ele fez isso?
Sério mesmo que o moleque vai fumar? Entendeu? Pô, tipo, são situações muito, muito delicadas que ele consegue dar essa naturalidade. Pô, é foda demais.
Pô, ele trabalha muito bem isso, assim. E o Boy... Cara, o Boy foi um filme que eu fiquei bolado, assim. Eu não esperava que o Boy fosse...
Também. Nossa, eu...
Tão profundo, assim, de certa forma.
Porra, muito bom.
E o Boy, ele é meio tratado como um adulto, assim. Porque ele é o pai daquelas crianças. Tipo, aquela casa ali que... Porra, aquela galera... Também tem uma galera muito estranha. O moleque que fica de vestido pra cima e pra baixo. Muito engraçado. O irmão que acha que tem superpoder. O outro que, porra, não sabe usar o micro-ondas, sabe? Só que, tipo, ele é mostrado como o pai daquelas crianças. E ele não tem a noção de que ele é muito mais pai do que o pai dele é pra ele.
E sempre foi.
E sempre foi.
Exato.
E o final até do filme, eu acho que é um... aquela última cena deles no cemitério, né, se olhando ali sobre o túmulo da mãe, eu acho que até, assim, eu interpretei, tipo, ele agora também, ele vai ser pai do pai dele, sabe? E eventualmente o pai dele vai ser o pai dele também. Mas eu acho que eles vão, tipo, se encontrar num papel de simbiose, assim, em que um vai tomar conta do... Porque, pô, o pai dele também, cara, porra, fudido ali, que tava tentando... Mas,
querendo ou não, é um cara que, pô, ele é um fracassado, né? É um cara que, pô...
Pô, totalmente.
Não conseguiu nada na vida. E, pô, é curioso você ver o boy, ele tentar de realmente fazer com que o pai seja aquilo que ele imaginava que era, entendeu? O herói dele, um cara diferenciado, que vai ajudar ele a crescer, sabe? E, na verdade, pô, não é nada disso, né?
É, e a gente, como espectador, a gente saca, assim, de cara, tipo, qual é a do pai dele. Principalmente, pô...
O cara chega do nada com dor maluco lá, tá ligado? É.
Aí, se quer um chá, acho que eles tomam um chá dentro do carro. Muito Mas, assim, essa coisa de ele... Tipo, ele nem entra na casa do moleque, sabe? E ele, num primeiro momento, ele nem reconhece o filho. Ele pergunta, ah, você... Acho que eu sou seu pai. E aí, pô, o moleque, ele fica cantado, né? Mas, tipo, a gente já entende, assim, qual é a do pai. E...
Não, pro pai não reconhecer o filho, pô, o cara é muito ausente, tá ligado?
Tipo, é, pô, no final
você descobre que ele não tava, né? Tipo, que o menino esperava uma parada, né? Esperava o pai, né? Que nunca teve presente, mas ele idealizava aquela parada e chega aquele maluco, assim, completamente, enfim, o contrário do que você iria esperar, né? E é isso que você falou. O próprio menino era muito mais pai do que o pai, assim, toda a vida dele. Sim. E aí ele trata isso muito bem. Assim, é a volta naquilo. Ele consegue tratar os temas pesados, mas fazer, tipo, ser muito digerível. Não sei se essa palavra existe, mas você consegue digerir bem, e aí você consegue rir no humor dele, em alguns casos, e são umas situações... Assim, ele sabe dosar muito bem, como muitos, por muito poucos, sabem.
E outra coisa que eu até tava falando com o Flecha também. Pô, sobre o boy, eu tentei ver os filmes que a gente se propôs a ver em forma cronológica. Então, tipo, primeiro e tal, eu vi primeiro o Eagle vs. Shark, né? Que é o mais velho dele, 2007. Pô, a diferença do Eagle vs. Shark, que, pô, querendo ou não, tá, é um romancezinho, é bonitinho, mas, pô, é um bagulho meio caricato, entendeu? O boy, pô, é um bagulho imerso, entendeu? Você entra naquilo ali e, pô, fica totalmente preso por aquele enredo, sabe?
É gritante a diferença mesmo. E, assim, o Eagle vs. Shark até foi um... Eu gostei bastante, assim.
Também.
Mas ele... E engraçado, eu fiquei... Eu assistindo... Eu reparei, assim, que ele faz muitas coisas ali que ele deixou de fazer. E que, de certa forma, são interessantes, assim. Então, ele... Pô, a coisa das maçãs ali, aquela...
Uau! Noção, simbolismo.
Pô, é uma coisa maneira. É uma linguagem cinematográfica que eu acho tão interessante. E no boy também. Ele faz lá a coisa com o desenho e tal. Só que, pô, ficou pelo caminho, né? Depois ele não leva isso pra frente. Até achei curioso.
A sensação que eu fiquei, pelo menos, é que ele vai dando uma lapidada, assim, no humor dele. E aí, pra melhor ou pra pior, sabe? Tem coisas que ficam que você fala, pô, isso era muito maneiro, mas tem coisas que vêm que você fala, pô, isso é sensacional. E aí eu acho que é mais, assim, de uma evolução do que qualquer outra coisa. Mas, enfim.
O Eagle vs. Shark, ele é um humor ainda um pouco, tipo, do constrangimento, assim. Então, aquele personagem do Jared, aquela figura e tal, e a irmã dele que não consegue vender a marca e tal, que, tipo, ele fica tudo meio constrangedor, assim, e é uma coisa que isso ele mudou muito, e eu acho até pra melhor, ele saiu do constrangimento pro aleatório, né, ainda tem muita de constrangimento, assim, então no...
O que fazemos da sombra, ainda acho que tem um pouco essa pegada, cara, esse que filme engraçado do caralho,
cara. Eu já vi ele tantas vezes na minha vida.
Eu não esperava, não dava nada quando eu fui ver, porque assim, eu fui ver há muito tempo atrás que minha mãe falou, pô, tem uma galera falando desse filme, vamos botar. Tava na Netflix ainda, acho que saiu agora.
É, saiu.
E aí ela botou, eu falei, cara, que porra de filme de vampiro? Que cara, eu saí desse filme rindo pra caralho, esse filme é muito bom.
Cara, o do Bad Vampire me quebra, assim, me quebra do tipo, primeiro tem o I'm not going to do the dishes, yes, I'm going to do the dishes, aí ele... Tá ligado? O do Bad Vampire que eles têm um julgamento pra culpar o cara. E eles pedem uma caneta, eles têm que estão pontos positivos, pontos negativos.
Ficou amigo de um cara. Tipo, foda-se, ele ficou amigo de um cara que tá.
Caralho, eles falam punição de. cara, Bad Vampire, Bad.
É muito engraçado, cara. Esse filme é sensacional. E é um filme que, assim, ele é muito aleatório. É um humor meio... Eu não sei nem descrever. Mas é uma parada meio diferente. E que você fica rindo que nem um desgraçado ali. Falando, cara, como é que pode um negócio desse? E é muito, muito, muito bom. O formato, o jeito que ele faz da filmagem.
Enfim,
cara, tudo é,
né,
sensacional desse documentário. É perfeito, cara. Ele acerta demais, não tem jeito.
Cara, é muito engraçado. E esse é o filme... Esse é o filme dele que, do começo ao fim, ele só faz piada. Porque, assim, todos os filmes dele, eventualmente, tem um momento bonitinho em que o personagem meio que se encontra com ele mesmo ali e tal. E é uma coisa recorrente no filme dele. Esse filme não tem essa porra. É só...
O filme é só pela gastação. Só pela gastação.
Muito bom.
Cara,
pô, é raro um filme assim que a duração inteira do filme ser só de gastação e a parada não ser cringe, entendeu?
O filme não tem propósito. Ele é só pela gastação. Ele não tem lição de moral. Ele não tem... Não tem nada.
Ele não tem nada.
Ele é só... Parece que você tá chapado 2 horas conversando com seus amigos, rindo pra caralho. Falando, cara, porra é essa? Mas é muito, muito, muito bom, cara.
Porra, quando o cara vira vampiro e começa a beber, comer, eles falam, ah, eu não faria isso se fosse você, nunca dá certo, e começa, tipo, vomitar, tipo, não vomitar normal, vomita quilômetros de distância.
Tipo, essa cena, que assim, eu vi esse filme a primeira vez, tem uns 4 anos, assim, sei lá, e eu nunca mais tinha revisto, e aí eu revi agora pra fazer aqui o programa, e essa cena eu reparei, e o filme todo, assim, como ele usa a música, e às vezes, assim, a música não tem nada a ver com o que tá acontecendo na tela. Então, assim, essa cena, logo antes que eu deixo ele no restaurante e tal, tá tocando É o Condor Passa, do Simon Garfunkel, assim, que é uma música, tipo, super nada a ver com nada. É uma música com uma expressão meio latina, assim, uma coisa meio peruana e tal. E aí o cara começa a vomitar pra caralho. E o Paul Simon tá lá tocando. E o caralho, eu tava achando engraçado, moleque. E essa coisa da trilha sonora desse filme é muito escrota. E é escrota de propósito, assim, porque eles estão lá fazendo a festa na casa dele. Porra, o cara tá lá mexendo a manivela do disco. E aí tá tocando uma música tipo 1700 e qualquer merda. E fica todo mundo meio... tá bom, né? Esse caralho, moleque. Muito engraçado.
E esse filme, ele retoma um pouco dessa pegada do constrangedor, assim. É completamente aleatório e é completamente sem noção, assim. E é constrangedor. E é umas coisas... E por ser justamente nesse formato de documentário, fica aquele... Às vezes aquele silêncio constrangedor. É proposital, assim. E é muito bom, é muito bem feito, é muito engraçado. E aí eu acho que ele dá uma retomada nesse humor mais nonsense, assim. Pô, cai como uma luva. Muito bem feito.
Mas aqui, eu acho que... Aí eu tô chutando, porque eu não vi. Porque o Fazendo das Sombras original é um curta, né? Dele.
Sim,
e aí depois
sim.
Ele foi fazer o filme e tal, estendido. E aí eu acho que é um pouco, deve ter um pouco do que é o curta, né? Que ele ainda
com certeza. Eu nunca vi o curta, mas eu sei
também
que eu vi que já tinha sido. É, porque eu lembro que eu tava até pesquisando sobre, eu falei, ué, tem 2 datas, mas aí um é curta e outro é o longo. Então, realmente,
tipo,
deve
2004,
ter essa pegada assim. Mais antiga dele, que eu acho que o curta até é anterior, porque ele fazia curta antes de fazer os longas, né? Então, eu acho que é até anterior ao Eagle vs. Shark e todos os outros filmes.
Sim.
Então, eu acho que tem uma pegada realmente do humor mais antigo, de alguma forma, dele, né? Mas ele retoma e acho que mantém de uma boa forma. Pô, funciona bem demais.
Então, gente, e outra coisa que eu queria frisar sobre, que, tipo, fora o Thor Ragnarok, que é um filme que tem ideias mais centradas e tal, sobre o que é um filme da Marvel, filme de super-herói e tal. Cara, os filmes dele são bem curtos, entende? Tipo, o Boy é curtinho, deve ter uns 90 minutos. O What We Do in the Shadows tem 85. E, tipo, eu acho que não precisa ser uma parada arrastada pra ser bom, sabe? Eu acho que essa
os
é uma das características
dele. Tem 88 minutos. É
então,
a mesma duração.
Curtinhos, pô. Uma hora e meia.
O Fazendo as Sombras tem 85. Aí depois os filmes começam a ficar um pouco mais...
O Jojo Rabbit não bate nem 2 horas. Acho que é 1h50.
Tem 1h40,
1h50. É, 1h40, por aí.
Acho que o maior filme dele ou é o Ragnarok...
Não, é o Thor Ragnarok.
É o Thor.
É mais de 2 horas.
Imaginei. O Hunt for the Wilder People, acho que também não chega a bater 2 horas. Mas acho que ele fica por ali. Mas...
E faz sentido, né? Porque são uns filmes levinhos, assim. E são uns filmes, assim, de alguma maneira... fácil de ver, apesar dos assuntos, né? Mas são, pega bem na dinâmica. Eu não acharia muito a cara dele, apesar de que daqui a pouco ele vem e faz um filme de 2 horas e meia e cala a minha boca, mas enfim. Eu acho
ele
bem
vai
a
ouvir
pegada
esse...
dele. Ele vai ouvir.
O programa
vai falar,
ah, agora...
Eu vou fazer um filme de 3 horas e vai ser bom pra caralho. E aí, tudo bem, eu venho aqui fazer uma retratação quando isso acontecer. Mas eu realmente acho, eu acho que faz mais sentido, talvez porque também todos os filmes que a gente já viu dele são nessa duração, mas faz sentido, assim. É, ser um filme mais curtinho, mais rápido, mais... Que funciona, assim, ele consegue transmitir tudo que ele tem que transmitir muito bem no tempo que é necessário, sem precisar ficar se estendendo.
Eu acho que não faz falta, não. Eu não acho que fica, tipo, curto, assim, corrido. Eu acho que faz
bem.
Dá
a sensação de um filme completíssimo e não cansa. Não cansa tanto pela duração quanto pelo conteúdo, assim.
Talvez até se ele começar a fazer os filmes, assim, muito grandes, pra balancear o humor fica mais difícil, né? Às vezes pode começar a ficar, tipo, muita piada e tal. Se bem que ele equilibra bem nos filmes dele. O Jojo Rabbit é um filme que você começa rindo pra caralho e no final você tá, tipo...
chorando com um David Bowie.
É. Não, mas então, você tava falando do uso da música também no What We Do In The Shadows. Pô, no final de Jojo Rabbit, ele acerta muito com o Bowie ali, né, mano?
Pô,
aquela cena é de você só ficar quieto e assistir aquela cena. Eu já vi aquela cena tantas vezes.
É contemplar.
Você senta, você encosta na cadeira e você fica olhando. Cara, você é um gênio.
E no...
É muito bom.
Eagle vs. Shark, ele também bota o Bowie lá pra tocar. A Lily canta lá o Dance.
É verdade.
E só depois que eu fui me tocar.
Eu não tinha me tocado, mano. Só você falando agora mesmo.
É, porque, pô, eu sou muito fã de David Bowie. Maluco, assim. E quando ela começa a cantar o Let's Dance, Put on Your Red Shoes and Do the Blues, eu tava agonizando, assim, na cadeira. E aí o cara corrige ela. Tá bom, era isso que ele queria, então, beleza. E aí ela fala que tá errado de novo, só de sacanagem. mas é isso, cara. Ele usa muito bem as músicas. Cara, no Thor Ragnarok, a cena dele vindo de cima, tocando Immigrant Song. Porra, puta que pariu, vai tomar no cu, cara. Aquilo é muito, porra, maravilhoso. Parece uma pintura na tela. Ele descendo, assim, os raios, aquela coisa. Que isso, cara. E assim, dá pra falar de várias cenas de música dos filmes dele. O Boy tem aquela coisa do Michael Jackson, né? Que também, porra, é fenomenal.
Iniciado.
O Thor tem isso.
É, o Boy acaba com eles fazendo a coreografia.
Cara, e essa cena é irado, porque ele começa fazendo o Michael Jackson, né? E ele, tipo, gradativamente, ele vai indo pra dança Maori lá, que o Exército fazia e tal, que os caras do rugby fazem. Que eu esqueci o nome agora.
Ai,
é uma dança... Você sabe qual é?
Mano, calma aí. Não... Vai vir. Tô falando.
É Haka, Haka.
É o Haka,
É o Haka, é. E ele gradativamente vai indo pro Haka, cara. E aí quando você vê no final, eles estão lá batendo no peito, assim, muito foda, cara.
Porra, é muito foda. Porra, curiosidade aí. Quando eu tinha 10 anos e tava no Stockler ainda, a gente teve um projeto de arte, teatro, que a gente, toda a minha turma, a gente aprendeu a dançar o Thriller e a gente se apresentou no shopping da Gávea. E aí, no filme, quando eles começam a dançar e tal, eu tava vendo que tinha uns passos que eu nunca tinha feito, que, tipo, o que eu aprendi era o troço inteiro. E aí eu comecei a ver que, porra, deve ser alguma coisa da Nova Zelândia, daquela galera. Porque não é assim. E, porra, muito foda, mano.
Não, é muito foda.
Peraí. Desculpa, assim. Para aí no shopping da Gávea.
É, mano, tipo, tu dançou Thriller no shopping da Gávea, mano.
Sim, mano. Foi pra uma apresentação pros pais, mano. Mano, tem gravado em alguma câmera aqui de casa. Só que, e aí, tipo, e a gente fez todo figurino. Eu rasguei umas roupas, botei uma cara de zumbi, assim. Meu e Deus. Aí a gente dançou tudo, mano. Pô, com 10, 9 anos, uma coisa
você
assim.
Você era o Michael?
Não, era todo mundo zumbi.
Todo mundo era zumbi, não tinha o Michael? Uh-huh.
Não tinha o Michael.
Não.
Não tinha o Taika.
Não.
Não tinha o Taika.
E, pô, teve um passo que a gente não fez, que era aquele que o Michael e os zumbis, eles fazem, que é que quando ele vai dar o giro, ele dá 3 giros. Só que, porra, impossível crianças de 9, 10 anos aprenderem a dar 3 giros em uma rodopiada só, porque tem que usar uns sapatos e tal de sola pra sapatear. E, tipo, e é 3, tipo, seguido, assim, não é? Você não pode botar o pé no chão. Então, a gente só fazia um.
Eles não fazem isso.
Não, então, mas é que tem que ter o sapato e o chão, porque aí você fica mais fácil pra poder deslizar. Porque senão a gente não consegue fazer 3.
Ah, entendi.
Tá ligado? E no... aquele filme do Tom Holland, de balé, ele, pô, ele fica treinando com a perna, tá ligado? Pra dar os 3. É foda, mano, é difícil.
É, pode botar na descrição do podcast com conteúdo extra sobre balé e Michael Jackson.
Coisa é real, mano. Curiosidade no shopping da Gaves. Curiosidade.
Mas é isso, Michael, porra, muito bom. E, pô, tem uma coisa que eu queria falar sobre Boy, que eu acho que ele fez uma coisa excelente, que foi, ele pegou personagens, um local, uma cultura, um status quo, totalmente longe da nossa realidade, tipo, totalmente longe, só que a capacidade de se relacionar e de simpatizar e de ver isso na sua vida e na vida de outros é gigante, assim. Tipo, um lugar completamente diferente, vivências, histórias e tudo diferente, e, cara, só dos arquétipos estarem ali, dá pra completamente ver. Tipo, de botar alguém num pedestal e a pessoa não ser aquilo como o Boy faz com o pai. De, tipo, de muita gente ter que ser o pai da casa, assim, tipo, como o Boy é, e assim, meio que perdendo um pouco da sua infância e tentando se achar como adulto, só que sendo criança. É, bullying também, o troço do irmão mais velho, irmão mais novo, bullying, tanto na escola quanto no resto da vida. Tipo, muitas coisas muito bem trabalhadas que, foda-se que, tipo, eles estão na Nova Zelândia numa cidade, porra, que ninguém conhece. Muito foda, muito foda.
Simpatia foi instantânea porque você consegue se identificar com em diversas oportunidades, principalmente no Boy. Dele no cinema, tipo, sem ser o Jojo Rabbit, porque o Jojo é, tipo, o filme mais famoso, tipo, filme de academia e tal, mas vocês viram algum outro?
Cara, não vi.
Também não.
Eu não vi. Eu só fui...
Eu demorei muito pra ver, e o que fazemos na sombra também eu vi na Netflix, e boy, só fui ver agora também na internet.
Cara, então, eu só fui descobrir quem era o Taika Waititi no Thor, depois que eu vi o Thor. E aí, depois, aí eu fui assistir o Fazemos nas Sombras, e aí eu comecei a ir atrás, tá? Assisti o Hunt for the Wilder People, e aí logo depois saiu o Jojo. Mas assim, eu lembro de quando saiu a primeira imagem oficial do Jojo Rabbit, que é aquela cena da mesa, tipo, do jantar, assim, que o Jojo confronta a mãe dele e tal, e ele fala lá do... que é um nazista e tal, não sei o que, cara. E é ele num canto, a Scarlett Johansson e...
Ué, ela foi uma boa pedida pra esse filme, hein? Puta que pariu.
Pô, é demais. Ela mandou muito.
Caiu como uma luva. Ela é demais.
Não, e a personagem é muito
quando
boa.
Quando eu vi o elenco, eu falei, cara, Scarlett Johansson e Sam Rockwell, isso aqui vai ser bom pra caralho. E aí eu vi que ele também tava atuando, eu já tinha visto o que fazemos nas sombras, e eu já sabia quem era ele, mas assim, sabia mais por alto, né? Aí eu falei, cara, isso vai ser bom demais. E foi. E eu lembro nitidamente de ver esse filme no cinema. Eu vi no Estação Net, Botafogo. Eu lembro até a sala.
Qual sala?
Eu vi no Itaú.
Eu acho que foi a 5, mas eu sei onde é localizado, mas eu não sei qual é o número.
Shopping Leblon, sala 4.
E eu acho que eu saí da aula, porque a faculdade é em frente ao cinema, né? Então, constantemente eu saía no meio da aula pra ver. E temporada de Oscar, né? Então eu ficava maluca vendo os filmes. E eu vi esse filme e falei, cara, que filme maravilhoso, eu preciso ver de novo imediatamente. E eu lembro, assim, de tá rindo no filme, falando, cara, eu posso estar rindo disso?
Caralho, isso é uma coisa muito real. Eu, nos primeiros, sei lá, 15 minutos, eu tava muito incomodado de, tipo, tá rindo de uma criança nazista, pô. Eu tava assim, caralho,
pô,
não,
mas era esse o objetivo, mano. Ele
óbvio
conseguiu,
que era
mano.
Esse. Óbvio, pô, que é esse. Só que, assim, eventualmente você vai perdendo ali o pudor. E, cara, uma das cenas que eu mais ri é quando os oficiais chegam na casa dele. E aí todo mundo começa... Ó, oh, Hitler. Ó, oh, Hitler. Ó, oh, Hitler.
Nossa,
oh, Hitler.
E é muito longa essa cena. Assim, muito longa.
E, cara, é uma coisa...
Pode mentir mesmo. É muito bom.
E é uma coisa meio... E aí é aqui que eu falo do humor, do aleatório, assim, dele. E eu acho que tem muita influência de Monty Python. Porque o Monty Python fazia pra caralho isso de ter uma piada aleatória. Que, tipo, não acabava. Nunca. Então, assim, começa. How Hitler? How Hitler? How Hitler? How Hitler? E você... E aí, quando você vê, você tá 10 minutos rindo. Tipo, da mesma coisa.
Ele passa do ponto propositalmente e você fica, meu Deus.
É óbvio. Tipo, você fica, caralho.
Ele faz isso de
aí,
novo
cara,
quando a Elisa lá, a Elsa, aparece. Ele faz isso de novo. E agora é com todo mundo da sala.
Pois é, cara.
Pô... Mas nessa hora, a que eu mais ri foi quando o cara lá, o Altão, que aliás também aparece em episódio de Modern Family, alguns...
Ele faz um episódio de Garth Marenghi's Dark Place, que é a melhor série de comédia que ninguém nunca viu.
Gasta. E aí ele chega e ele fala, ah, sabem que tem aquilo que fala que Hitler só tem uma bola e tal? É mentira, ele tem quatro. Cara, você me pegou desprevenido. Caralho, quatro, ele tem quatro. Tipo, não foi nem tipo, ah, ele tem as duas, não, ele tem quatro. Cara, eu não tava preparado pra uma dessa.
Mano, como é que... O que ele faz pra escrever essas coisas, né? Porque tem diretores que se isolam, tem diretores que bebem, tem diretores... O que o Taka faz pra escrever essas coisas, cara?
Cara,
o maluco tem que estar muito inspirado na droga pra...
Eu só imagino ele, tipo... De boa na casa dele, com uma xícara de café, tá ligado? Aí ele pensou, ah, ok, eu vou escrever aqui Paul Ritter 112 vezes e vou deixar os caras indo. E é isso, tipo, eu consigo imaginar ele muito relaxadão.
Ele, né,
assim,
o cara
escrevendo.
Sério sentado escrevendo. Hitler. Vou botar mais um.
Aí ele olha pra cima e começa a contar mentalmente quantas pessoas tem na sala pra ele conseguir fazer certo, tá ligado? Ele, ah, sim, pode... Aí ele raiza, ele apaga um assim, ah, não, tem menos.
Não, e eu acho que, principalmente no Jojo, esses momentos de comédia, eles acabam suprimindo um pouco da dor que é nos momentos mais delicados, tipo, quando a mãe do Jojo morre, a Scarlett Johansson, e, pô, o Jojo vê ela lá morta, entendeu? Tipo, é pra ser uma parada meio sombria.
Quebra,
mas,
né? Porque você
exato.
Tá num né,
num mundo feliz
leve,
de risadas.
Assim, e aí você vê aquilo e você fala, não, peraí, é uma piada, não
é possível. Cara, essa cena...
É mundo real, né?
Essa cena é muito foda. Porque nessa cena, ele tá contando uma piada. Eu não lembro exatamente o que é, mas assim, é uma coisa que, tipo, você tá rindo e aí você vê os pés dela.
Esse
e imediatamente faz, tipo...
Essa peculiaridade dos sapatos, né? Porque o Jojo sempre observou muito a mãe dele andar e tal. Era uma parada que ele curtia.
E ele mostra muito. Assim, a cena que eles estão no Rio, né? E ela tá, tipo, um degrau acima. E ele meio que replica essa cena. Que ele tá andando e os pés estão... Você vê, tipo, a mesma altura, assim. É o mesmo plano. Só que num outro cenário. E aí, quando ele volta pra aquilo, você não pega. Caralho, mataram a mulher.
Eu lembro desse sentimento. Na hora que ele mostra pra você, fala, caralho. É imediato, assim. E ele faz muito bem essa construção do... Né, de você relacionar o pé diretamente com ela, assim. E você... Cara, essa cena é foda também.
É, cara. Mas,
e, pô, ele chega assim, né, em casa pra dar uma... Pra... Sei lá, por causa das emoções, ele tenta dar aquela esfaqueada na Elsa. E, tipo, ele desaba, assim. É uma sequência inteira, tipo, muito tensa. E, pô, muito bem construída. Porra. A câmera, mano, acompanha ele, tipo, de costas, assim. Tipo, dá pra ver que ele tá tenso e trêmulo. Caralho. Porra, muito bem.
Não, e o curioso é que, tipo, a gente tá nesse mundo feliz, aí começa essa cadeia de eventos mais delicados. E aí, tipo, no meio da guerra lá, a bala comendo, você encontra o York Rock com uma bazuca e tipo.
O York é muito engraçado.
O York é muito bom.
O York solta a bazuca e
dá mó tiro no bar, ligando pra nada.
Mano, o York...
sem noção. E
cara,
é
ele é muito
engraçado.
Bom. Ele fica abraçando o Jojo e tipo... E aí o Jojo fala, ah, agora minha namorada tá livre e tal. Ele, ah, que bom, agora você tem uma namorada, tá ligado? O cara foi pra guerra. Tipo, mano, você vê a roupa dele, aí, o... A vestimenta dele tá tudo estourado, as costas dele estão abertas, e ele tá tipo mó fofão falando com o Jojo e pedindo ajuda pra levar as coisas.
O New York, ele é muito nazista, né? Ele é muito nazista. E aí você vai vendo ele. Ele fala, tipo, as maiores atrocidades. Ele é quem mais fala coisas absurdas. E aí no final ele, tipo, ah, não, eu sou só uma criança, sabe? Tipo, eu preciso de um abraço. Tipo, caralho.
E ele zoa. Ah, pelo visto eu sou muito difícil de ser morto. Mas vai lá pra sua namorada. Tipo, tá tudo fudido. Tipo, cara, o moleque tá acabado. Ai, cara, muito bom. York, mano, foi ótimo personagem, cara. Isso é uma coisa.
Nisso, né? A gente tá falando aqui de uma criança nazista, toda acabada segurando uma bazuca. E é ok, assim. E você fala, cara, como é que ele faz isso dar certo? Como que ele faz isso dar certo, entendeu? Porque você tá rindo no cinema. Isso depois da mãe do personagem morrer, né? E aí você vê uma criança nazista que fala absurdos, toda fodida segurando uma bazuca. E é engraçado pra caralho. E a gente ri aqui depois pensando nisso. E ele faz isso dar certo, cara. Realmente... vai entender, o cara é um gênio.
Ele mostra muito de como as crianças, principalmente, são influenciadas, que, tipo, eles falam dos judeus. Tipo, as crianças estão, tipo, ouvem que judeus têm poderes psíquicos, hipnóticos, e, sabe, elas reproduzem e aceitam isso como verdade 100%. Tipo, ele mostra isso muito bem.
Tem chifre de bode e tal, e, pô, desenho judeu, aí tá lá o desenho. Mano, cara, fiquei sem palavras.
Agora, esse filme tem uma piada, que é a piada mais idiota que ele já fez. E, assim, caralho, no cinema, moleque, não tinha uma alma que não tava rindo. Assim, chorando de rir. Que é o Sam Rockwell pedindo pro assistente dele, que é o Film Greyjoy, né? Ele, me vê quatro pastores alemães. E aí o cara aparece, tipo, com quatro pastores alemães, pô. Tipo, não é o cachorro, pô. É, mas, assim, cara, é muito idiota, moleque.
Caralho.
O cinema, mano, fica uns três minutinhos, assim, sem parar.
Cara, e esse...
chorando, cara.
Esse é um filme para se ver no cinema. E se você não viu, eu sinto muito, assim, porque é uma experiência única.
Exato.
Esse filme é dos... Existem filmes que são para ser visto no cinema. Existem filmes que são para ser visto no cinema porque a fotografia é muito linda e o som é sensacional e é um filme de guerra incrível, tipo, sei lá, 1917, que é visual. Mas esse filme... Existem filmes que você precisa estar lá pela reação, cara, porque você é todo mundo rindo ou, enfim, em outros filmes é todo mundo chorando, é todo mundo falando, puta que pariu, se for um filme de super-herói que tá todo mundo esperando há muito tempo. Esse é um filme pra você ver no cinema, porque você vê e tá todo mundo rindo pra caralho, e você fala, caralho, não sou só eu que sou um idiota que tô rindo dessa porra. E é um ambiente perfeito, assim, que você fala, cara, tá todo mundo rindo de quatro pastores alemães.
Que saudade de ir no cinema.
É isso,
que saudade
no cinema. E no final, os pastores aparecem lutando na guerra.
Cara,
pastor armado.
Mano, mas pra mim a cena mais engraçada é a do York mesmo, com a bazuca, mano. Isso aí.
Muito bom.
Eu perdi tudo nessa cena. Não deu.
E mostra os dois tentando se proteger assim depois que.
Mó explosão zona. Tá maluco.
Mas, assim, falando do Hunt for the Wilder People, a cena que me quebrou, tipo, me quebrou, assim, foda, foi quando tá o Rick Barnes, é esse o nome? Né?
Ricky Baker.
É, Ricky Baker. Não, tem duas cenas desse filme que me quebraram. A primeira é no começo, que a mulher lá tá falando, ah, porque ele picha, ele xinga, e ele fica vadiando. Só que o vadiar dele é, tipo, ele no meio da rua, balançando os braços e um caminhão passando. Tipo, caralho, eu ri muito dessa merda. Tipo, é só ele no meio da rua.
Dele. São muito minis, tá ligado? É, ele cospe no chão, assim, chuta uma lata de lixo. Aí, tipo, incêndio, tá ligado? Ele bota fogo numa coisa de carro.
Cara, numa mailbox.
É muito engraçado, mano. Que é muito, tipo, imbecil, assim.
E aí a outra cena foda foi quando ele tá na floresta com o tio lá. E aí, tipo, ele descobre que o tio é analfabeto. E aí ele começa a imitar como se ele fosse um Neandertal. Ele fica fazendo várias imitações. E não para. Tipo, a câmera vai pro tio, volta pro Rick, que tá fazendo alguma outra imitação de idiota. Caralho, mano.
Não, tem uma fala, Yumi, que eu acho, tipo, é o melhor timing de comédia da carreira do Taika. Porque o Rick Baker, ele tem essa coisa do gangster, né? E ele fala coisas de, tipo, gangsters. E aí o tio dele fala que, tipo, cometeu manslaughter. Aí ele fala, gangster. Mulher, tipo, essa é a única reação do mulher. A morte de gangster. Mulher, caralho, eu acho fenomenal.
O nome do cachorro do meu irmão é Tupac, mano.
Ele fala do Tupac. Ele fala, eu tenho que dar um nome de mal, tipo, Megatron, alguma outra coisa. E Tupac. Aí a mãe lá pergunta, ah, mãe, quem é Tupac? Ah, é tipo esse rapper super legal que é tipo meu melhor amigo.
Ah, mano, muito bom, mano.
Mas, pô, esse filme é mó bonitinho, tá?
Pô, é muito bom. É mó... A mensagem dele é muito boa, cara.
É. Sim.
Eu curti muito, mano, sinceramente.
E o final tem uma coisa meio Thelma e Louise, né? Que, tipo, eles não vão entregar, cara. O Rick Baker não vai se entregar, porra. O Hector, porra, ele pode ir embora, mas o Rick Baker, porra, o lutador... E, cara, assim, é uma coisa... É meio do boy até, né? Essa coisa da criança que fica procurando ali uma figura paterna.
Eu acho, né? Eu acho que a falta dessa figura paterna fazem eles terem uma certa crise de identidade.
É.
Aí eles se apegam ao que eles acham maneiro. Tipo, o Rick, ele acha maneiro o quê? O gangster, o Tupac. Entendeu? É. Então ele, pô, começa a replicar, começa a falar com gíria. No boy é totalmente diferente, porque eu acho que o boy, ele tem que assumir mais responsa em casa, porque ele tem outras crianças pra cuidar.
É, o Rick Baker, ele é criança. O boy, ele é mais adulto, né?
É,
muita responsabilidade e tal.
É que o Rick, ele tá como adolescente, né? Ele tá... Nessa fase de hormônios, de querer se revoltar, ser rebelde. E, pô, é, e é uma...
Fica meio estabelecido que ele tem, tipo, 10, 11 anos, uma coisa assim.
É, e, pô, eu não consigo tirar, assim, mais da cabeça do vadiar e tá ali contra um caminhão, porra. Pô, mas, assim, o Taika, ele faz os personagens dele muito... Tipo, eles têm muita dor. Tipo, no Eagle vs. Shark, a Lily, tipo, não tem os pais. O Jared não tem o irmão que se matou. E, tipo, ele consegue trazer isso de uma forma que, tipo, não são personagens que ficaram abatidos por isso. E sim,
exato,
continuaram
não é,
em frente.
Não é um filme, tipo, Her, com o Joaquin Phoenix. Tipo, o cara é sozinho e você vê, o cara é mal. Tipo, ele fica mal o filme inteiro e tal.
É.
Tem que recorrer à inteligência artificial. Tipo, é uma parada que os personagens são sofridos, mas tem essa naturalidade e eles conseguem viver a vida deles mesmo com as dores, sabe? Eles conseguem absorver isso.
Sim, e ele traz isso Lily, muito bem.
A Lily, ela ainda tem um irmão. E aí, tipo, ela consegue, pô, eles ficam ali juntos e tal, eles têm uma... Tal. Mas o Jared, ele, por mais que ele não sinta exatamente falta do irmão, a família dele toda é absolutamente disfuncional por causa desse evento. Porque o Gordon se mata, o pai dele fica totalmente deprimido.
Se culpa.
Se culpa pra caralho. Só que o Jared, ele tá ali tentando, tipo, suprir o espaço que o irmão deixou, né? Ele quer a aprovação do pai. Ele nunca foi o favorito. E isso fica muito claro, assim. E ele quer se provar pro pai de qualquer forma. E ele quer a vingança dele lá. Aliás, aí vira volta. É fenomenal.
Oi, não, e depois também ele bate num... Caralho, moleque. Ele
bate
com uma
manejada.
Ele fica batendo com o Tchaco, mano. E tipo, com vontade. Ainda
não,
tá em câmera lenta.
É que ele apanha do aleijado, pô. É isso que é inacreditável. É isso que, tipo, caralho, é muito... Sei lá, mano. Eu não vejo outro cara escrevendo essa cena, tá ligado? Ele vai partir pra cima do aleijado e ele vai apanhar.
É, mano. essa cena é muito caricata, mano. Tipo, de verdade, o maluco não tem a função nas duas pernas e, mano, ele ainda mete a porrada do Jared.
É muito bom. É muito bom. O Jared bate na perna dele, ele dá um grito.
Mas você sentiu, mas você sentiu. Você sentiu isso. Mas
ah, mano.
Caralho. Então,
ele fala, não, porque você bateu com um tchaco. E ele, tipo, ah, tá bom, é plausível. Mano, ele aceita, assim.
Pra você ver como o Taika conseguiu atingir o seu objetivo, a gente tá aqui há quase uma hora falando. E, mano, a gente riu uns 40 minutos.
Foi reto.
Foi 20 minutos de papo só, mano. É só risada, mano. Esse cara é muito bom. Tá maluco.
Mas esse filme é... Esse filme ele é diferentão, assim, né? Mas eu achei um filme também bem, bem interessante, assim. E acho que é o filme mais... Que ele mais trabalha essa coisa do outsider. Porque, assim, os dois personagens são muito... É, eles são, tipo, mostrados meio como losers, né? O Jared, porra, eu tenho o que falar. E a Lily, pô, ela começa o filme perdendo o emprego. Sei lá.
Mas, tipo, no como a gente já comentou até, o aspecto do outsider continua. Você vê no Jojo Rabbit que, tipo, o Jojo vai pro acampamento, tipo, cheio de expectativa e tal, e lá ele se explode com uma granada, entendeu?
Não, continua. É. Mas ele... Eu acho que esse é o filme que ele vai mais fundo nisso.
É, é verdade.
E até a personagem da Lily é um arco de, tipo, aceitação. Porque ela começa muito por baixo de ter lá o sorteio pra tirarem o emprego, né? E aí depois ela vê que, tipo, só tinha o nome dela, então e o cara não teve coragem de demitir ela. Ela começa muito por baixo e ela conhece ali o cara, que, pô, esquisitão, mas ela se sente bem. E aí ele dá um pé na bunda nela e ela, tipo, ah, não, foda-se. E ela começa a viver, tá ligado? E ela vai lá na festa e tem a cena do bambolê e até uma coisa meio lúdica que cai... Os papéis começam a cair nela. E é aquilo, tipo, cara, é isso. Eu sei se.
Cena é maneiro. Porque ela tá.
E é difícil, tá? E é difícil, tá? Bambolê não é fácil, não, cara.
Já tentou.
Mano, eu juro, eu demorei muito pra conseguir. É real difícil, cara.
É difícil, mano.
Não é só balançar, tipo, tem que fazer tudo. Cara, mano, e ela mandou muito. E na máxima.
É, mano. Ela tá na máxima da máxima e, pô, dando a vida ali, entendeu?
Caralho.
Mas é isso, eu acho que esse filme, assim, ele é muito, muito mais dela do que dele, né? Então, ele assim, ele é mais a piada,
né? Olha, agora, pro aleijado tem que ser a piada, né, mano? É triste, mas é real.
Porra, agora...
Correto. Pô, mano, mas... Perdão, mas, pô, se você parar pra pensar, é muito difícil, mano. Porra, tem que ter um skill grande pra você conseguir isso. Papo reto mesmo.
Pô, tem que querer. Pô,
tem que querer. Tem que querer. Mas fala, Platinum, completa aí.
Não, é só... É isso, assim, ele meio que termina igual, assim. Tipo, eles no final, eles se completam. E eles entendem que, tipo, tá bom, é isso aí. Sabe, não tem muito o que fazer, assim. Eles não vão mudar. E o mundo não vai mudar porque eles querem. Ou, tipo, e eles não vão mudar porque o mundo quer, né? Então, acho que essa... No final, o filme é sobre isso, né? Sobre se aceitar. Eu acho que é...
E ele também traz que não é... Se, tipo, eles se completam um e o outro juntam e viram um só. A última cena, que é das maçãs, mostra uma maçã com o núcleo, com a parte central podre e já meio mordida. E a outra... mais vazia e tal, e depois, e eles juntos, e não se completando, sabe? Não são dois pedaços da maçã juntos. E eu achei isso uma metáfora, uma relação de união muito boa, porque o que você tem que procurar não é uma pessoa que vai te juntar, é uma pessoa que é quem você consegue ficar junto e se unir e ter uma relação com. E, pô, eu achei muito bom, cara. Pô, bateu assim, eu fiquei tipo, porra, Taika, porra, me fudeu.
É foda. Não, o final é mó bonitinho ele ali no ônibus. Aí ele fala o cavalo.
E aí ela fala com aquele jeito olhando pra frente.
Mas tipo, se você parar pra pensar, a maioria dos finais dos filmes que a gente viu são. Tem esse. essa parte bonitinha, assim, que você sai, tipo, caralho, porra, deu tudo certo, entendeu? As pessoas se encontraram, deu bom. Tirando, tipo, What We Do in the Shadows é meio aleatório.
Tem que ele, né, ele finalmente transforma o amor da vida dele em vampiro. Que é a cena que tem, tipo... E aí depois tem o time skip, né, que mostra que o Stu virou lobisomem.
É, de fazer as pazes com os lobisomens.
É, tipo, tem um finalzinho bom, assim, tá ligado?
Mas é porque ele não tem jornada de porra nenhuma.
É,
né?
Exato. Não tem um enredo em volta do personagem pra você conseguir, tipo, em Jojo Rabbit, que a Elsa, ela fica livre e tal, e o Jojo entende que, pô, a vida é mais do que essa parada aí de nazismo, pá. E tem todo um arco, sabe?
Mas em defesa ao What We Do in the Shadows, que esse filme, porra, o Stu, ele é a ferramenta de mudança, porque ele leva computador, ele leva tecnologia, ele vai atualizando os seres com mais de 300 anos, assim. E, tipo, cara, o Taika botou isso tão real. Pô, se vampiros realmente existissem e fossem daquele jeito, eu não ia achar tão absurdo. Ia achar absurdo, mas não tão... Porque, porra, um vampiro não vai querer dominar o planeta inteiro. E, tipo, eles aprendendo a usar computador, eles vendo o vídeo do nascer do sol, cara.
Isso é sacanagem. Cara, eu ia falar isso. É eles assistindo o pôr do sol pixelado.
Tipo, aí, essa cena é muito boa, puta que pariu.
É muito bom. Então, e depois.
Cara, esse filme é todo muito bom.
E eles se protegem, ele se protege achando que vai se queimar.
Depois que o Stu morre, eles vão ver de novo o pôr do sol no computador pra, tipo, lembrar dele, assim.
Não, então, eu acho que essa cena é uma grande analogia àquele filme que é um dos primeiros da história do cinema, né? Que o trem vai passando e as pessoas se assustam, sabe?
Ah, sim.
Então, eu achei isso muito maneiro, porque eles não têm experiência nenhuma com isso, então eles realmente vão se assustar da mesma maneira de como o cinema tava começando. Sim. Assim.
É. Um deles fala que o último pôr do sol que ele viu faz 300 anos, uma porra assim.
A videochamada do Viago, o ex-servo que ele...
Ah, que ele fala, mestre, você vai finalmente me transformar.
É, não, ele é tipo, mestre, eu já tô com 90 anos, você passou a vida inteira dizendo transformar, e agora não dá tempo, porque eu tô muito velho. E aí ele fica tipo, tá bom, tchau.
A serva dele fala isso, fala, pô, eu já tô com sei lá quantos anos, me transforma aí, tananã. E aí é o outro, né, o amigo do Stu que transforma ela, o... Putz, não vou lembrar o nome.
O Nick.
Nick. Pô, é cara assim.
Aquela mulher dá muita pena. We'll come from the shadow.
Assim, a gente vai falando de filmes e aí dá vontade. Os que eu não vi, dá vontade de ver. E os que eu já vi, dá vontade de ver de novo imediatamente.
Oh,
assim.
Qual você não viu?
O Hunt for the Wilder People.
Putz! Porra, tu vai rir muito. Aí, Antônia, tu vai rir muito. Real, isso.
E o Eagle versus Shark. Ah, eu vou ver. Assim que passar o Oscar, eu vou ver esse
justo, filme. Justo.
Porque agora foco na meta.
Pô, vale muito a pena. Principalmente o Hunt for the Wilder People.
Pois é, eu fico com muita vontade de assistir.
O nome, eu... Tipo, a gente não, né? Tipo, eu achei que o Wilder People fosse, tipo, pessoas selvagens, tá ligado? De Wilder. É. E aí eu tinha certeza que o filme ia ser outro documentário, tipo, o do In the Shadows, a caça de pessoas selvagens. E aí ia mostrar... Só que não, é alguma coisa de búfalo, né? De gnu.
É, são, tipo, caçadores de...
Eu acho que é javali.
É, uma porra dessa.
É, e aí, tipo, e aí eu, caralho, moleque, nunca que eu ia saber disso. Caralho, que porra, agora faz todo sentido. Tipo, eu achei isso muito bom.
A merda desse filme é que nunca souberam traduzir pro português. Então esse filme, ele tem, tipo, uns 3 títulos no Brasil.
Sério? Quais são? Sério.
É, tem um que é, tipo, A Incrível História de Rick Baker.
Caralho, porra dessa.
E tem um outro que é, eu acho que é Fuga pra Liberdade, ou Fuga para a Vitória, isso? Uma porra dessa.
Fuga Nossa, para a Vitória? Não, Fuga para a Vitória é horrível, mas, pô, é uma tradução ruim? É, mas não chega perto das piores traduções que a gente já viu por aí, tipo...
Não, mas o negócio...
Meu amigo é Enzo.
Mais de...
Não, claro, é verdade.
Pô, mas é que, pô, perde um pouco, né? Porque o filme inteiro é a caçada para
as pessoas. Não, perde total. Só que também, porra, Hunt for the Wilder People é um puta de um título.
É
muito foda, assim, de falar, assim, Hunt for the Wilder People. E aí, porra, tu vai falar Fuga para a Liberdade. Pau no cu da Fuga da Liberdade, porra.
Fuga para a Liberdade parece um filme de prisão, mano.
Cara, tem um filme.
Parece o filme do...
Cara,
qual é o nome do filme?
Shawshank Redemption.
Escritores
de Liberdade.
Ah. Isso,
Sonhos de Liberdade.
Isso, pô, também tem o Escritores
meu filme favorito,
da Liberdade.
Mano, esse filme é muito bom. O Sonho de Liberdade é o meu favorito.
Esse é um puta filme. Nossa, esse filme é muito bom.
O título tem o tal do filme do Pelé, que o Chaves tanto fala, é um filme que no Brasil acho que é Fuga para a Vitória. É alguma coisa próxima. E eu não sei. Agora eu tô em dúvida. Se no Brasil ele veio, o Hunt for the Wilder People, ele veio como Fuga para a Vitória ou Fuga para a Liberdade. Mas eu acho que é Fuga para a Liberdade.
O filme do Pelé que você tá falando é aquele que ele aparece e a mulher pergunta, você é o Pelé?
Não, o filme do Pelé é um filme que é ele, o Sylvester Stallone e o Michael Caine.
Ah, é verdade. Tem essa alucinação coletiva, né? Que ele jogou bola com o Stallone.
Delírio coletivo.
O Stallone é goleiro. Aí o Pelé chega pra ele e fala, you are no good with your feet, but with a goalkeeper, you might try. Ele fala uma coisa assim, ele fala com um sotaque muito escroto.
Pô, mas é o Pelé, mano.
É muito bizarro. Não, ele pode. Agora, o tio do Rick Baker é o Sam Neill, né? Que era o cara lá do Jurassic Park.
Quem?
O doutor, pô.
Caralho. Putz, caralho, mano.
É ele.
Cara, porra, eu não consigo decorar esses atores depois de muitos anos, tá ligado? Não, ficar
ele tá muito diferente.
Ah, claro, porra, Jurassic Park é de 93 e esse aí é de 2016.
Não, mas pô, ele... Não, mas caralho, não dá nem pra reconhecer, pô.
Não, é verdade.
Caralho, mano.
Mano, mas aí, pra falar um bagulho importante sobre o Taika. Mano, eu não gosto de filme de super-herói. Não sou fã, entendeu? Mas, mano...
Só pra confirmar a informação, no Brasil, ele é Fuga pra Liberdade. Não é Fuga pra Liberdade.
Ah, entendi.
Dá pra ser.
Continua a sua heresia aí.
Ah, claro. Eu não gosto, mas, pô, Thor Ragnarok é um bom filme. Pá, é excelente. Pra você ver o nível do Taika. Fica claro que o rapaz tem um grande futuro.
Pô, esse filme é muito foda.
Ele deu uma cara muito diferente, cara. Uma coisa muito, muito fora da caixinha.
E é o que vocês falaram.
É muito bom.
Tava precisando, porque os dois primeiros são muito fracos.
Pô, os dois primeiros são... Pô, desprezível.
Ele realmente renasceu o Thor ali. Salvou, né, o
personagem. E a história dele convencendo a Marvel que, tipo, era esse filme que ele tinha que fazer é muito boa, porque ele chegou pro... Tipo, eles começaram a negociar, né, os contratos e tal. E aí ele fez uma montagem das cenas do Thor nos filmes dos Vingadores e botou a Immigrant Song por trás. Mostrou pro Kevin Feige e disse... É isso aqui. O Kevin Feige falou, beleza, carta branca. E aí o cara fez, tipo, o filme que ele quis. O que assim, é incrível, porque...
É, e deu muito certo, e é isso que a gente tava falando antes. Eu imagino o que vem nesse próximo. Porque, assim, é Christian Bale, é Natalie Portman bombada...
Caralho, ela já... tá gigante. Ela tá gigante, velho.
Ela tá gigante. E esse filme vai ser, pô, carta branca mesmo. Porque ele falou, faz o que você quiser. Ele fez, deu certo. Agora, meu filho, contigo, é você e Deus, você tem aí.
Ganhou a confiança do treinador. Agora só
toma aí 200 milhões na tua mão e faz o que você quiser.
E agora ele
e
tem,
aí, tipo, enfim,
menos amarras. Porque ali, ele ainda tinha que entregar um território que ia dar no...
Tinha que se provar, né?
Não, mas ele tinha que entregar a história que ia amarrar no Guerra Infinita.
É, verdade.
Agora, ele pode fazer literalmente o que ele quiser. Se ele quiser, porra, matar o Thor, tá certo, ele pode. Tipo, não tem nada que vai prender o personagem aqui. Quer dizer, tem que... Ele provavelmente vai aparecer no Guardiões 3, né?
Mas... É, que é o Guardians Asgard.
As Guardians Asgard. Agora, os Guardiões vão aparecer nesse filme, no Thor 4.
Isso vai ser bom demais.
É, porque assim, os Guardiões não dirigidos pelo James Gunn, o que é uma coisa engraçada. Acho que ele pode fazer uma coisa curiosa. Principalmente com o Groot.
Vai ter pitaco ali, né, provavelmente. Hã? Tal qual, provavelmente, deve ter pitaco ali, assim.
Ah, com certeza.
Tal qual deve ter tido muito pitaco do Thor de Vingadores, né? Não foi o Taika que dirigiu, mas obviamente ele deve ter mexido lá várias coisas.
É, total.
Mas vai ser bom. Esse filme tem muita expectativa em cima dele.
Não, cara, esse filme... Cara, tudo que envolve o Taika Waititi, eu fico nessa porra, cara. Eu fico maluco.
Esquadrão Suicida 2.
Cara, tô... Porque assim, eu não acho concebível hoje, não passa pela minha cabeça, que Taika Waititi olhe pra um projeto ruim e fale, ok, beleza, eu vou participar. Não passa pela minha cabeça.
Cara, que ele ia fazer aquele filme do macaco do Michael Jackson, né?
Caralho, what?
Essa frase foi...
Do macaco do Michael Jackson.
Ele ia fazer um filme, eu acho que era... Até com a Netflix, eu vou inclusive pesquisar isso nesse momento. E eu acho que tinha, não sei se foi adiado, ele ia fazer um filme do macaco, do chimpanzé do Michael Jackson.
Cara, não tô ligado nessa não.
Que onda é essa, mano? Do chimpanzé do Michael Jackson?
O nome.
Taika, apenas.
Desistiram.
Cara,
isso é foda. Taika Waititi, Netflix, desistem de filmes sobre Bubbles, o macaco de Michael Jackson.
Bubbles.
Mano, mas qual é o negócio? É que assim, porra, eu tô pensando agora, como seria o filme do Bubbles, macaco do Michael Jackson, dirigido pelo Taika? E assim, passa na minha cabeça, totalmente plausível.
Certo que ia rolar
um filme.
Cara, isso pra mim é completamente plausível. Ele dirigiu um filme sobre o macaco do Michael Jackson.
Só
que pelo que eu entendi, é a história do Michael Jackson, ou alguma parte da história
pela
do Michael Jackson, pela visão
do
macaco.
Pô, seria um papo de gênio, mano.
Porra, papo reto. Pois, mano.
Pô, mas cara, o Bubbles viveu quantos anos?
Não, deve ser uma. Mano, deve ser um período de tempo, eu não sei. Não sei. Eu não sei exatamente, mas eu sei que é essa a ideia.
Mano, e mas o ruim desse filme rolar era que abriu uma porta pra um hospício que a gente não tava preparado. Alguém aqui, alguém BR ia querer fazer um filme sobre o macaco do latino, o Tuelvis. Mano, o Tuelvis, mano.
Coitado, cara, Tuelvis.
Coitado. Descansa em paz.
Hip.
Mano, quando o latino lançou aquele vídeo, mano, quando o Tuelvis fugiu pela primeira vez, ele fugiu acho que umas três vezes, mano. Mano, o cara tava desesperado, mano. Coitado.
O Tuelvis odiava o latino.
Ele devia odiar o latino.
O Tuelvis
estava na casinha dele.
O Tuelvis desesperado.
Mano, o Tuelvis só queria, mano, ficar ali na Floresta da Tijuca, entendeu?
Moleque, eu vi um filme do Taika sobre a fuga de Tuelvis.
Porra, mano, pelos olhos do Tuelvis, mano, ia ser um filme brabo, tá?
Porra, seria um filme massa. O Hunt for the Wilder People é isso, pô. É a fuga do Outsider.
É.
Tuelvis era o Outsider.
Do Outsider e seu cachorro Tupac Shakur.
Pô, mas é muito triste o Tupac.
É verdade.
Pô. E eu lembro que eu fiquei em choque. Pô, fiquei bolado, assim. Tipo, caralho, matou o cachorro, pô.
É o Zig que morre. Zag. É o Zig.
Ah, é verdade.
Tupac é fica outro, firme e forte. É, o Zig.
Ah, é.
E aí ele escreve Zig na tumba.
É.
F no chat, pô, Zig.
Porra, muito porra. F. Pô, fiquei bolado, cara. E ainda mais, tipo... Daquele jeito, sabe? Ó, agressivo.
E é explícito, e mostra... Nossa, e mostra depois.
É muito agressivo, assim.
Pô, eu não me sinto confortável nessas cenas, não, mano. Tem uma aqui que eu me lembro muito bem, mano. É daquele filme de terror, O Babadook. Vocês já viram?
Ah, você qual é?
Babadook.
É, mano, que, pô, a mulher lá tá tendo aquele surto. E aí ela vai e mata o cachorrinho, mano, aquilo ali. Mano, eu quase não choro em filme, mano. Mas quando mata bichinho, é urso pra mim, mano.
Pô, animal, matar cachorro não acaba comigo, assim. Acaba. Não, esquece. Pode matar todo mundo, mas.
Moleque,
cachorro.
Do boy, quando o bode morre, cara, eu dei um grito.
Porra, beleza.
Cara, eu fiquei muito em choque, cara. Porque eles estão ali meio brigando e tal. Do nada, bode. Caralho, não, Leaf. como assim? Porra. Eu fiquei meio, pô, fiquei meio reflexivo, assim, tipo, caralho, Boyd, pô, fiquei muito...
Que era o parça do Boy, o Boy sempre chegava pra ele, contava o dia dele na versão ilusória e... É,
distorcida.
E aí contava, resenhava.
Agora, o Boyd comeu o dinheiro lá do...
Mano, e comeu com vontade, velho. Não, e ainda deixou lá. Comeu e deixou lá, de sacanagem. Caralho. Ele queria atiçar o Boy, Queria mostrar pra ele que o pai dele não era tudo isso. Né? E o Boy, ele vai e enterra o Leaf. Ele não só fica mal, tipo, ele vai lá e enterra. Ele faz, caralho, olha o quão maduro que ele é.
Na hora ele não tem coragem de ir lá olhar o Leaf. Ele não tem coragem de virar as costas pro pai. E eu acho que esse é o último momento, assim, do Boy de tipo, admiração ao pai. Porque depois ele volta, ele se arrepende, tá ligado? Aí quando você vê que, logo depois disso, que ele é o pai, tá ligado? Ele é pai daquelas crianças, não é o pai dele. Não é Adelaine, sei lá. Não é o Taika, é ele, pô. E ele, eu acho que esse é o... E essa coisa do Boyd é a mesma coisa dos sapatos lá, do Jojo Rabbit. É o momento que você olha pro filme e você pensa, tipo, caralho, que isso, né? Olha onde esse cara tá indo. Eu tava rindo um minuto atrás, porque o Taika Waititi tava dançando Beat It, sabe? Ele tava simulando ali o clipe. E aí, porra, ele vai lá e mata um Boyd, caralho.
E aí o Boy, ele vai lá, fuma e... Ele, a gota d'água dele é quando ele consegue realmente lembrar, sem aquele olhar de grandiosidade do pai, em que quando a mãe dele morreu, o pai não tava lá.
Pô, isso é ouro. Caralho. Isso é ouro.
Porque... E ele vai lá e... Porra.
Quando ele tá falando disso, a primeira vez, enquanto ele tá falando, você vê um flash. Assim, coisa de, sei lá, 5 segundos. Dele chorando ali no pé da cama. E a mãe, porra, tudo ensanguentado ali. É uma cena, porra, pesada até. E ali você passa a mensagem. Você tá passando a história ali. Com 5 segundos você passa pro espectador que o Boy lembra do dia que o irmão dele nasceu. A mãe dele morreu. A avó dele tava ali. E o pai dele tava lá. E depois disso, o pai dele fica maluco tal, e vai embora. Essa é a mensagem que nós, como espectadores, pegamos em, cara, 5 segundos. Não é uma linha de roteiro. É 5 segundos. E aí depois ele vai lá e reverte isso. Ele tira o cara da cena. E aí você entende, porra, o Boy, ele queria tanto que o pai tivesse, tipo, do lado certo, que ele criou a memória. E aí quando ele vai pra cima do pai, ele, porra, você não tava lá. Quando ela morreu, você não tava lá. Onde é que você tava? Porra, ele vai muito puto,
não,
tá ligado?
Não, boladão, pra dar o papo reto.
É, porra, ele tá muito puto ali.
E ele pega pela gola e o pai tá bebaço e não, sabe? E mostra muito a cena porque aquele trono que o pai tinha feito, que atrás tinha a cabeça dos chifres e tal, e o trono em pé, e do lado tinha duas cadeiras assim pra, tipo, escudeiros. Nessa cena não, ele tá caído no chão, o pai, a cadeira tá torta, os chifres também tão tortos e só tem uma cadeira do lado que tá vazia. E aí... Porra, muito bom, cara. Esses detalhes, assim, que, tipo, falam mais do que, sabe, só de você ver como é que tá a situação sendo expressa pelo cenário, assim.
Sim.
Exato.
Não, pra caralho.
Não precisa de fala, você entende na hora. Mas aí, qual o melhor dele? É o Jojo mesmo?
Porra, é difícil.
Putz, é que, porra, calma aí, caralho. Pô, são só 6 filmes, tá ligado?
O Pomme vai escolher...
Se preparar, né?
O Pomme vai escolher What We Do in the Shadow, né?
Pô, mas é que é muito mais... Cara, eu devo ter visto esse filme sem caô, mas 5-6 vezes. Que aí
eu falo desse filme há muitos anos. Muitos anos, assim. Porra, sei lá, uns 6-7 anos que o Pomme vai falar desse filme.
Caralho. E aí, eu sempre falo, mano, vamos ver isso, né?
Mas, cara...
A opinião é fazemos as sombras. É melhor.
Porra, sei lá.
Mano, eu acho que, tipo, claro que o que fazemos nas sombras é um filme maneiríssimo e tal, mas, pô, acho que o Boy me prendeu mais do que eu achava que ia prender, entendeu? Foi uma grata surpresa.
Isso rola, pô, isso rolou, mano. Rolou foda.
Não, o Boy é o filme que surpreende, cara. Mas eu acho que é o Jojo. Eu acho que o Jojo é o filme que ele consegue melhor juntar tudo que ele faz. Então, assim, é um filme muito engraçado, é um filme muito triste, é um filme muito sensível e ele flutua por isso tudo de uma forma bem natural, assim. Então, acho que
isso. É o filme mais completo, assim.
É, eu acho que é o filme mais completo.
E é muito bem feito em todas as suas nuances, assim, todos os seus sentidos. É... Assim, eu não vou escolher nenhum, não. Porque. Porque eu penso em um e falo, porra. Aí eu penso em outro e falo, porra. Mas, assim, acho que talvez no sentido de ser completo, Jojo leva aí a vantagem. É... E aí tem outros que são muito fortes no que se propõe, assim. Por exemplo, eu acho que o maior exemplo disso é justamente O Que Fazemos na Sombra, que ele é, ele é absolutamente impecável no que se propõe, que é ser um filme de humor. Ele é humor do início ao fim e ele é humor sensacional em tudo, assim. São o quê? 140 minutos, 130 minutos. É.
Eita!
Não sei. É 80 e tantos minutos, é porque eu pensei em 1h40. 80 e tantos minutos de.
duas horas de fazer uma
sombra. Se você assistir duas vezes seguidas, dá pra ser 160 minutos.
Release the Taika Cut, mano.
Taika Cut.
Mas aí, sobre Jojo, pra você ver como é um filme forte na cena, vocês estavam falando de completo, porque, pô, 2019 foi um ano forte no Oscar. E, pô, pra você ganhar do jeito que foi, entendeu? Ele, um diretor que e roteirista, querendo ou não, que ainda era um pouco mais underground, sabe? Pô, eu achei muito importante. De verdade. Foi bem diferenciado.
Não, muito foda. E é difícil você ver neozelandeses, né? Porque
exato.
O australiano, às vezes, ele ainda se confunde ele com a galera. Então, tipo, o Chris Hemsworth, ele é australiano. Só que, pô, ele virou um baita ator de Hollywood, os caralho. O Taika e o neozelandês, ele tem a coisa do país muito forte, né? Porque muitos deles são maori. Então, é uma cultura muito, muito, muito pesada, assim. E é difícil você tirar isso, né? Tirar a mão disso, né? E até no Jojo, ele... interpretar o Hitler, tipo, é óbvio que é de propósito, assim, ele ser um maori, né, um cara, porra, da periferia do mundo, assim, na real, né, a Nova Zelândia é longe de tudo, pô, longe de absolutamente todos os países do mundo, e ver um cara desse ganhando o Oscar, e, porra, ganhando o holofote pra caralho, é muito doido, cara, é a primeira vez.
Gente, como o Guilherme falou, foi um ano muito forte, tipo, na categoria de roteiro, você tinha, por exemplo, Joker, que foi um sucesso absoluto, e assim, tinha...
Once Upon a Time in Hollywood, tinha Parasita.
Mas era... Esse
mas era o original.
Ah, é verdade.
Tinha Little Women, que eu lembro, que também é um grande filme, já foi adaptado 1000 vezes.
Sim.
Tinha o do Dois Papas, e eu não lembro qual era o quinto. Mas são muitos filmes muito bons, assim, de muita qualidade. Joker, especialmente, foi um filme super aclamado, que tem toda a relevância que tem, né, por ser uma adaptação, e a melhor adaptação que poderia ser, né, um sucesso absoluto. E ele ganha nessa categoria, ele é indicado a melhor filme. Eu acho que ele não foi indicado a melhor diretor, que eu lembro que eu até fiquei, enfim, puta com isso, mas, pô, é um puta filme. É o filme que consagra ele.
Era o irlandês.
É verdade.
Ah, também outro filme que...
Peso, sim. Ele pra diretor também, pô, teria uma missão difícil, né? Porque, pô, foi quem? Foi Sam Mendes?
Ganhar... Como... Não, então, ele não foi nem indicado.
Então. Foi Sam Mendes, foi o bom.
Dificilmente
Mendes,
ele ganharia.
Foi o Scorsese. Porra, só a nata da nata, né? Porra.
Não, enfim, ano passado tava, assim, muito... A artilharia pesada, sim. Mas ele conseguiu ganhar, conseguiu. Ele consagrou, né, ali. Ele fez o nome dele.
Ah, total.
E, tipo, agora tá todo mundo de olho nele, sabe? Que vai sair, que vem. Da mesma forma que outras pessoas que também estão vindo aí, que conseguiram fazer o nome, é uma geração aí. Tem, enfim, tem o Bong Joon-ho, que também já tinha. Acho que já tinha um pouco mais de repertório até, mas também se consagra. Da maneira mais incrível do mundo, acho que no ano passado. Tem o Jordan Peele, que também, porra, tá excelente, é da mesma geração aí, mais ou menos. E é um grande nome, cara. É o cara que tá, porra, é a grande figura, uma das grandes figuras de Hollywood aí pra ser nos próximos anos. E esperando ansiosamente pros próximos filmes dele, né? O que vier, eu tô vendo. Vem Thor e tinha... Não vem mais o filme do Macaco do Michael Jackson.
2028 vem Flash Gordon.
Caralho, imagina.
Caralho.
Flash Gordon, Taika Waititi. Puta que pariu. Seria incrível. Assim, incrível. Assim, papo de porra. Caralho, não sei nem calcular.
Top 20 melhores filmes já produzidos de remake.
Ah, fácil.
Top 10.
Ele tem um asterisco na carreira dele que eu acho que merece ser comentado, que é a participação dele em Mandalorian. É. Que ele dirige o último episódio da primeira
temporada. Ele dubla, né?
E ele faz o IG-11, que é o melhor personagem da série.
Eu nunca vi a série, mas eu acho que ele ganhou um prêmio por isso, por dublagem. Eu não sabia que ele tinha dirigido, mas eu sei que ele fez o personagem, ele fez a dublagem do personagem, eu não sei o que é. Não sei se é um... Enfim, não sei, não assisti a série. Mas eu sei que ele... Eu tenho quase certeza, não sei se ele foi indicado ou se ele ganhou um prêmio por essa dublagem.
Cara, é muito foda. Essa... É muito foda. O personagem é muito foda. É um droid, caçador de recompensa. Ah. E tem uma foto dele, Taika, abraçado no Baby Yoda, assim, do set de filmagem. Muito engraçado. E ele vai fazer um Star Wars, né?
Hã?
Ele vai fazer um Star Wars.
De que época?
Ah, não sei. Ainda
eu
tá,
também
acho
não
que ainda
lembro,
tá
mas agora
pra...
que você falou, isso me rings a bell, assim. Eu me lembro de alguma coisa a respeito.
É, não, anunciaram agora, né? Pô, sei lá, tem um tempo já, tem uns meses.
É, tem tempinho.
Anunciaram esse filme dele e o da Patty Jenkins, que é o... Caralho, é o dos pilotos lá. Esqueci o nome.
Pô, mano, mas se Star Wars tá com ele, eu fico mais tranquilo. Eu tô meio traumatizado.
Pô, porra, nem
depois de Ascensão Skywalker.
Porra, caralho. O Ascensão se tirou um pouco da minha fé na humanidade.
Ele vai ser o salvador das...
Ele vai salvar Star Wars.
Das séries e filmes, das trilogias. Porra, trilogias não,
tá,
né?
Se ele conseguir isso, mano...
Ah, ele vai
conseguir.
Ele já conseguiu. Ele já conseguiu.
Ele já conseguiu.
Venha do futuro.
Cara, o que eu ia falar?
Tudo esqueci o que ia falar.
Eu ia falar alguma coisa.
Do título, do filme, do
Rick Park. Então,